Entrevista.
Finalizamos hoje a votação do primeiro turno sobre a privatização da Copasa. Como eu sempre falo aqui na casa, todos os projetos, né, eles iniciam de uma forma, encaminhados pelo governo, e eles vão ao longo do tempo, graças às emendas das deputadas e dos deputados, tanto de base como de oposição, sendo aperfeiçoados. O da Copasa é exemplo disso, não só o da Copasa especificamente, mas podemos falar aqui o da modernização da Arçai, podemos falar aqui dos blocos regionais, que todos estes estão passando, né, por aperfeiçoamento, ou seja, mostrando que a Assembleia, claro, já que o plenário vem tomando a decisão e com o presidente me cabe, obviamente, pautar os projetos e aguardar a decisão final e soberana do plenário, já que nós vamos avançar nessa discussão de privatização, nós precisamos, por exemplo, ter uma agência forte, autônoma, para fazer a regulação, por exemplo, do sistema de saneamento no estado de Minas Gerais. Da mesma forma, criando algumas travas importantes também, como, por exemplo, a criação de um fundo, né, de equalização das tarifas e esse fundo possa ser utilizado também para fazer investimentos nas outras cidades, que não do bloco da Copasa, ou seja, cidades menores que porventura tenham, né, ao longo do tempo alguma dificuldade de aperfeiçoar no financiamento. Hoje essas já estão fora da Copasa, diga-se de passagem. Então acho que são ideias que surgem dos deputados, tanto de base como de oposição, que nós vamos aí aperfeiçoando o trabalho. Voltamos primeiro turno, ainda nós vamos ter a discussão agora nas comissões do segundo turno deste e de outros projetos, para que até daqui uma, duas semanas nós possamos colocar em votação mais uma vez o segundo turno. Amanhã nós já temos plenário com outros projetos importantes na pauta, como por exemplo o primeiro turno da Arçai, né, da modernização da Arçai já vai estar na pauta de amanhã, assim como dos blocos regionais também, a criação de blocos regionais, né. Minas Gerais é o único estado que ainda, até hoje, pasmem, não definiu os seus blocos regionais. É o único estado de toda a federação. Então, essa é uma discussão que terá lá também. Estamos sendo sensíveis, né, diversos deputados e deputadas, mas também prefeitos fazendo discussões e sugestões sobre a modelagem desses blocos. Isso nós vamos também discutir ao longo da tramitação do projeto e, por que não dizer, até no plenário. Então, o que eu quero é reafirmar que a Casa, como sempre, vem tratando os projetos, primeiro, com muita seriedade, com muita imparcialidade, mas mais do que isso. Sabendo que esse é um tema necessário para que a gente possa resolver também a dívida de Minas Gerais. Nós temos uma oportunidade, que é o Propag, que talvez nós não tenhamos outra no futuro próximo. Então, nós precisamos gastar todos os nossos esforços para resolver esse problema.
Queria que você explicasse de forma mais detalhada essa questão da tramitação e também da previsão...
De qual projeto?
Do projeto agora da privatização,
tá
bom, que passa. Em relação às quais comissões?
Agora o projeto sendo votado no primeiro turno, como foi agora no plenário, ele vai agora para a próxima comissão, que vai ser feita a análise das emendas em segundo turno, que é a Comissão de Fiscalização Financeira. Após isso, né, nós vamos devolver ele ao plenário, onde nós vamos contar reuniões de discussão e logo após fazer a votação desse projeto. Repito, nós vamos ter diversas emendas ainda que serão analisadas, esse projeto ainda será aperfeiçoado, obviamente, como todos aqui são, para que a gente consiga entregar o melhor projeto para a sociedade. Nós temos que lembrar que nós estamos querendo aqui, com essa discussão, já que a Casa avançou, né, através da votação majoritária no plenário, já que avançou com a discussão da privatização, nós temos que entregar o projeto mais moderno, sabendo que existem privatizações no mundo todo, que deram certo e outras que deram errado. Então, nós temos que tentar construir para Minas Gerais o melhor modelo. E qual seria esse melhor modelo? Claro, que os investimentos cheguem na ponta, porque hoje, se a gente perguntar para qualquer pessoa aqui se eles são satisfeitos com o serviço da Copasa, nós vamos ter um monte de reclamação, tanto para a questão da água como a questão do esgoto. Então, nós precisamos entregar serviços que cheguem à população, que entreguem serviços à população mineira. Mais de 50% das pessoas em Minas Gerais ainda não têm esgoto tratado ou coletado. Então, isso é um dado que a gente precisa estar atento a ele. Mas mais do que isso, com preços, tarifas justas, inclusive, essa é uma discussão que poderá ser feita também, construções para que a gente tenha, né, nos projetos tarifas justas para toda a população. O fundo é um exemplo, o fundo que nós estamos criando aqui, que ele vai ter arrecadação para que a gente possa também, né, fazer uma amortização dessas tarifas, está sendo criado aqui pela Casa, entre outras ideias que vão surgir, obviamente, dos deputados.
Presidente, a deputada Beatriz Cerqueira falou agora há pouco que vai apresentar uma questão de ordem à mesa, alegando a falta de estudos do governo, apresentados pelo governo do estado pela privatização da Copasa. Quero saber se o senhor, de alguma forma, se sensibiliza com essa questão da falta de informações e se existe a possibilidade de que, antes da votação em segundo turno, seja feito um requerimento ao governo do estado que envie, de fato, essas informações técnicas sobre privatização?
Os parlamentares, até nas discussões, como todas nas suas comissões, já solicitaram, né, outros documentos pelo governo. Obviamente, o governo já encaminhou seus projetos, existe a justificativa em cima dos projetos. Agora, quanto mais informação para casa é importante, é necessário. Então, todas as documentações necessárias, não só a pedido das deputadas, dos deputados, a presidência também fez e fará, obviamente, ao governo. Mas acho que nós temos muita discussão que já foi feita aqui na casa e que será feita, né? Nós temos que lembrar que esse projeto está aqui há mais de um ano já sendo discutido formal ou informalmente aqui na Assembleia de Minas. Então, nós precisamos dar sequência, obviamente, nessas discussões. Nós temos um prazo, né, de uma certa forma, a cumprir. O governo federal, o governo do estado já manifestou adesão do PROPAG ao governo federal. Estamos aguardando agora a resposta do governo federal para a gente tentar, né, finalizar essa discussão. É importante lembrar a todos que todos os recursos, né, que porventura serão levantados com a privatização da Copasa, uma coisa são os recursos da outorga, né, da venda, de uma certa forma, do percentual do Estado. Outra coisa são os investimentos que aquela empresa tem de fazer no interior do Estado de Minas Gerais. Mas esses recursos da outorga, todos estes estão carimbados 100% para as obrigações do PROPAG. Ou seja, a autorização que a Assembleia deu aqui nesse plenário foi para ou federalizar a Copasa ou para investir, no caso de privatização, todo aquele recurso para as obrigações do PROPAG. Então, isso é importante deixar claro, porque está exatamente vinculado à discussão do PROPAG. Agora, não só para o reinvestimento naquele fundo nacional que foi criado pelo projeto do PROPAG, mas também para reinvestimentos no interior, para saneamento, infraestrutura, educação profissionalizante, de acordo com a regra do projeto do PROPAG aprovado pelo Congresso Nacional. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita de forma casada, PROPAG e discussão sobre desestatização da Copasa.
Mas o embasamento técnico não seria uma condição?
Oi?
Esse embasamento técnico não seria uma condição para a continuidade dessa tramitação?
Todos os documentos, né, foram encaminhados para casa. Nós já solicitamos agora, nós temos ainda mais uma ou duas semanas, obviamente, de discussões aqui na casa. Então, todos os documentos, de acordo com o governo e de parte dos parlamentares, ou talvez a maioria também, existem, já estão na casa dentro do projeto de discussão, mas é claro, eu acho que quanto mais documentos pudermos ter, é necessário e melhor para a casa discutir e apurar. Nós já fizemos a solicitação, nós temos as duas semanas aí, vamos aguardar especialmente o plano de investimentos que o Estado já, segundo fiquei sabendo, já elaborou, aguardando o encaminhamento por parte do Estado aqui para casa deste plano de investimentos.
Presidente, duas perguntas. O senhor, a Beatriz Cerqueira também falou sobre uma CPI da espionagem, que eles vão coletar assinatura. O senhor acha que primeiro eles têm que ter assinatura, né? Mas o senhor acha que teria a possibilidade disso acontecer aqui na casa?
É legítimo. Qualquer parlamentar, né, que entenda a necessidade de fazer a coleta para que a gente possa abrir uma comissão parlamentar de inquérito, é legítimo e natural. E, obviamente, tendo as assinaturas mínimas necessárias, instalarei na mesma hora essa comissão parlamentar de inquérito.
Em relação ao projeto, o senhor falou que vai ser aperfeiçoado ainda. Então, minha pergunta é, vocês entendem que no segundo turno vai chegar um texto com algumas mudanças diferentes do texto?
Não é que vai chegar um texto.
Eu digo assim, um substitutivo, uma emenda, né?
Não. Os parlamentares, nós temos aí diversas emendas dos 76 parlamentares, talvez eu sou o único que não faço emenda, obviamente, pela posição que eu ocupo na casa, mas nós temos emendas dos 76 parlamentares. Então, essas emendas, algumas delas já foram contempladas durante a tramitação do primeiro turno dos projetos e outras certamente serão, né, contempladas agora no segundo turno, além de novas emendas que vão aparecer, né? Eu tive recentemente, por exemplo, com o Sindicema, um sindicato também que sugeriu ideias também, por exemplo, a questão da Arsai, né? Então todo dia surgem ideias de servidores, mas especialmente através das deputadas. Então essas emendas certamente muitas já foram contempladas, outras tantas ainda serão no segundo turno.